Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha nos sábados à tarde com o nosso programa Coletivo Humanidades. O Coletivo Humanidades é um programa formado por professores e professoras da Rede Estadual de Ensino aqui do Estado do Paraná. E hoje nós recebemos com muita alegria o nosso convidado de hoje, o Ivo Cípio Aureliano, ou Ivo Macucci, que é advogado indígena, formado em 2018, integra o Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima, que é a sigla CIR, atuando como assessor jurídico. Ele também é especializado em direito público. Ele foi membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB entre 2019 e 2021. E em 2021 ele foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB de Roraima e foi também um dos 4 brasileiros selecionados para a edição 2021 do Programa de Fortalecimento de Lideranças Globais, o Ford Global Fellowship. Boa tarde, Ivo. A gente teve um pequeno atraso, mas, assim, né, pela alegria de poder receber você aqui e de poder também explicar para nós, né, toda essa semana que se voltou, né, assim, dedicada à compreensão, principalmente, né, do marco temporal, o que é. Então, eu já vou começar, né, para você se apresentar e já vou fazer já a primeira pergunta, né, que nós já tínhamos combinado, que é justamente, assim, essa preparação, né, que nós vimos, né, na última década, né, dessa entrada, né, de jovens indígenas nas universidades, né? Então você é uma, né, você é um desses jovens que entraram na universidade, se formou em direito, né? Como que isso impacta diretamente a comunidade, né, em que os jovens indígenas vivem e como que isso impacta, né, a comunidade em que eles vivem?
Obrigado, Edmara. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, também nos ouvem no Brasil. Eu falo de Roraima, cidade de Boa Vista. Eu sou Ivo Macuxi, povo Macuxi indígena, advogado. Atualmente assessorando o Conselho Indígena de Roraima, que é a organização indígena mais antiga do Brasil, que completou esse ano 53 anos de fundação, né, no extremo norte do país. Eu sou fruto de uma luta de muitas décadas, né? A gente pode dizer, inclusive, de séculos de luta para avançar na conquista dos direitos básicos, né? Direitos fundamentais dos povos indígenas. As nossas lideranças tradicionais sempre almejaram, sempre sonharam, inclusive, né, que no futuro, na década de 60 para 70, 80, pensaram, né, que na década de 2000, nós teríamos os primeiros advogados, né, defendendo o povo indígena. Então, lutaram também para garantir ações afirmativas, né, na educação, para garantir que os jovens indígenas das comunidades acessassem ao ensino superior, ou às universidades. Então, eu sou fruto dessa luta, né, das lideranças, que antes a gente fala, lutavam com a flecha e a burduna, mas hoje nós temos advogados indígenas com esse conhecimento técnico e atuando nos tribunais, ecoando as vozes indígenas na defesa desse direito constitucional, né, que trouxe aí em 1988 esses direitos dos povos indígenas.
E o impacto disso, né, nas comunidades é fundamental, né, assim, isso representa até uma mudança de concepção, né, até mesmo, eu acho importante isso que você coloca, né, dos direitos, né. E você, né, você já, né, falou que você faz parte, né, dessa, né, da Comissão de Direitos, e principalmente, né, em 2019 e 2021, né, então foi o período em que foi, infelizmente, né, o governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como que foi, né, a sua atuação e a atuação, né, dos órgãos durante, né, o mandato do ex-presidente, né, e quais as dificuldades que foram enfrentadas naquele período, né, e também a gente poderia fazer, né, assim, olhar para hoje também, né, então quais são, né, as dificuldades ainda enfrentadas, né, pela defesa, né, dos povos indígenas?
Bem, nos últimos anos nós vivemos um momento de muita turbulência, né? Mas nós sempre com a sabedoria dos nossos ancestrais, nossas lideranças tradicionais, que sempre pensaram, né, em estratégias próprias de encarar os desafios que são postos, né? E nós, quanto advogados indígenas, nós começamos levar a voz das nossas lideranças para dentro dos tribunais, né? Inclusive provocando a justiça para dizer, olha, está havendo a violação do direito dos povos do dia do Brasil, está sendo descumprida a própria Constituição Federal. Então nós advogados, muitas lideranças falam assim, olha, nós sempre tivemos advogados não indígenas, advogados indigenistas, né, nesse caso, que sempre nos defenderam. Mas hoje nós temos advogados que vão na aldeia, que falam a língua da liderança. Inclusive, estou falando da minha língua, o Makuxi. Então, eu me comunico, né? Tenho um certo vínculo com o território, né? Que é muito sagrado, que a gente tem essa confiança recíproca, né? Inclusive, de lideranças e advogados. Ao mesmo tempo, a gente faz um papel técnico, né, de advogado, mas também, ao mesmo tempo, as lideranças nos confiam uma missão de representar como liderança do nosso povo, né? Esse movimento indígena. Então, é um pouco diferente a gente, ao mesmo tempo, ser advogado, mas também um ator político, né? Por causa dessa confiança que as lideranças têm. Isso também é estratégico, né? E também sempre levando esse conhecimento, né? Casando, vamos dizer assim, esse conhecimento ocidental com conhecimento tradicional e sempre fazendo essa interpretação do mundo jurídico, das leis, de acordo com essa visão intercultural dos povos indígenas, né? Então isso é um diferencial que a gente vê que está fazendo uma diferença enorme, inclusive nos tribunais. Inclusive hoje eu sou um dos advogados indígenas que está atuando no Supremo Tribunal Federal nesse processo do marco temporal que está pautado para ser julgado no dia 7 de junho, né, na próxima semana. E eu fiz a sustentação oral já em 2021. Então estaremos embarcando uma Brasília para nos preparar e também fazer essa atuação dentro do Supremo Tribunal Federal na defesa desse direito coletivo dos povos indígenas no Brasil, né?
Sim, e é interessante porque não é alguém que fala por, né, pelos povos indígenas, é a voz dos povos indígenas, acho que a visão, né, das comunidades indígenas na luta direta, né, pelos seus direitos. Acho que a questão da reivindicação dos direitos e também da sustentação por, assim, né, não é mais uma tutoria, né, você poder falar por si, né, e assim, a gente mora aqui no Paraná, né, eu sou do Paraná, a gente tem programas aqui, né, também né, de indígenas também, né, nos cursos de medicina, né, nos outros cursos, como que, né, essas outras variedades, né, assim, essas outras áreas, né, de conhecimento de universitário, como que isso impacta também diretamente nas populações indígenas? Quando, né, os indígenas podem se formar, né, em professores, em pedagogos, né, em médicos, como que isso impacta diretamente ali a vida da comunidade?
Justamente, primeiro a gente precisa entender o indivíduo indígena, o sujeito indígena, né, que sai da sua aldeia, da sua comunidade, precisa ter uma base, uma visão de que aquele conhecimento que ele vai adquirir na universidade, nesse mundo acadêmico, não se sobrepõe ao conhecimento tradicional, muito pelo contrário, vem agregar, vem complementar um conhecimento tradicional, né? Hoje nós falamos da medicina indígena, hoje nós falamos da ciência indígena, do conhecimento tradicional. E hoje, inclusive, a ciência ocidental reconhece esse saber, né, e em diversos espaços, inclusive a nível da ONU, questões climáticas, a contribuição dos povos indígenas, então, tudo isso vem agregar e somar. Então, o indivíduo que entra, acessa esse espaço, precisa ter uma ideia, uma noção de que aquele conhecimento vem para fortalecer aquele conhecimento que tem lá no chão da aldeia, dentro do território. Então, a partir dessa visão, você consegue fortalecer, inclusive, a própria luta dos povos indígenas na garantia de melhor atendimento na saúde, na educação, no território, nessa visão de implementar os planos dos povos indígenas, que todos os povos têm plano, né? De uma perspectiva de futuro para melhorar. E de que forma, né? Sempre ouvindo esse povo, né, que tem esse plano. Né? E o jovem que vai sai da comunidade, acessa esse espaço, tem esse conhecimento e absorve essa informação, volta para sua comunidade, para o seu povo, para melhorar a vida do povo, não para julgar, não para impor. Então isso, essa ideia, esse conhecimento nós recebemos nas faculdades, que a gente chama nossa universidade, que é o movimento indígena também, que a gente aprende, né, com as nossas lideranças de como deve usar esse conhecimento a nosso favor, né, e para fortalecer o nosso povo, para dar dignidade indígena para o nosso povo, né, sempre fazendo essa interpretação, inclusive, de mundos, levando essa informação para somar e melhorar a vida do nosso povo, né? É somente assim que a gente acredita que vai se trazer um bem viver que a gente sempre sonha para o nosso povo.
É interessante, e assim, né, essa visão, né, de que você não vai, não é simplesmente estudar a medicina ocidental, mas é você se apropriar de um conhecimento e também colocar isso, né, em função e não abandonar, né, a sua, porque senão seria mais, né, um processo talvez de aculturação e de perda, né, da identidade étnica, e que isso é muito caro, né, isso é muito para os povos indígenas, né? Eu me lembro, Darcy Ribeiro tem no livro dele, né, O Povo Brasileiro, que diz que a etnia é aquilo de mais profundo que a gente tem, né, a nossa identidade é aquilo de mais profundo que nós temos, e até acho que extrapola aquela ideia de que o indígena sai, vem para a cidade, ele perde a sua identidade indígena, né? Não, né, isso permanece, né, e aí você consegue ter essa visão, né, de que está aqui, está na universidade, mas, né, é essa comunidade em que vai acolhê-lo novamente, né? A gente poderia já, né, assim, a gente entender um pouco, Ivo, com relação a toda essa movimentação que aconteceu esta semana, né, com relação, né, ao projeto de lei 490. Quando eu tinha proposto o título, né, do programa de hoje, uma colega minha, né, professora de sociologia, que ela corrigiu, né, ela falou assim que não é a política, né, mas é o agronegócio, né, que tem um interesse, o agronegócio, né, o garimpo legal, em que, né, o marco temporal seja aprovado, né. Então, eu gostaria que você explicasse primeiro para quem está nos acompanhando, né, o que que é, né, o que esse projeto de lei, da onde, né, como que ele surgiu, quem são, quem defende, né, esse projeto de lei, para que aí a gente consiga entender, né, o outro, né, essa a visão realmente do porquê que nós precisamos ser contrários, né, ao PL 490.
Bem, a gente viu nas últimas semanas, né, que foi discutido muito sobre o PL 490/2007, que é um projeto de lei de 2007, que tinha o objetivo inicial de tirar a atribuição do Poder Executivo Federal, da FUNAI, do Ministério da Justiça, de demarcar terras indígenas no Brasil, né, e repassar para o Congresso Nacional. Mas isso era o objetivo inicial, mas hoje já tem outros projetos de lei que foram apensados, inclusive. Então, esse texto inicial já foi totalmente alterado. Então, traz também o marco temporal, traz a autorização para o plantio de transgênicos em terras indígenas, de não a consulta às comunidades impactadas por empreendimentos. Então, tira vários direitos, inclusive relativiza a interpretação, o texto da Constituição que trata sobre direitos dos povos indígenas, especialmente que é o território, a terra indígena é de uso exclusivo, então relativiza, possibilitando arrendamento, né, exploração predatória dos territórios. Então, o marco temporal é só um dos temas, uma das interpretações que tem dentro desse projeto de lei. Então, o marco temporal, para quem nunca ouviu falar, é um entendimento, né, é uma tese para nós que defende que é inconstitucional, na verdade viola o texto da Constituição. É um entendimento basicamente que quer estabelecer no Brasil um regime jurídico de demarcação de terras indígenas, mas que para demarcar a terra indígena, o povo indígena deve comprovar que estava na posse física de uma determinada área de ocupação tradicional pelos povos na data da Constituição, que é 5 de outubro de 1988. Então, abre uma nova ordem jurídica, tenta abrir uma nova ordem jurídica e dizer que só a partir daquela data vale o direito ao território. E esquece todo o processo de violência, principalmente da ditadura militar, de remoções forçadas de povos que perderam o vínculo e perderam seus territórios, né, por causa dessa violência. Então esquece toda essa história, apaga antes da Constituição toda a violência, o processo de genocídio que aconteceu no Brasil. Então isso traz um entendimento, mais uma ideia, inclusive uma tese racista, né, porque traz essa visão de que o indígena precisa se aculturar, se integrar à sociedade nacional e que existe um tempo para garantir esse direito. Então esse Essa previsão está dentro do projeto de lei 490, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e vai seguir para o Senado. Mas, ao mesmo tempo, para ficar mais claro, há uma discussão no Supremo Tribunal Federal também de um recurso extraordinário de número 1.017.365, que é do povo Xoclen, lá do estado de Santa Catarina, que é o recurso, é o último recurso da comunidade, né? Que também o Supremo vai fazer uma interpretação do texto da Constituição que garante o direito dos povos indígenas. Na verdade, reconhece, né? Então, o Supremo vai discutir se o marco temporal que foi citado, suscitado, inclusive, no julgamento do caso Raposo Serra do Sol pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na verdade, não aplicou, inclusive, só o ministro Aires Brito citou, disse que haveria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, mas teria que partir de algum lugar. Isso também não foi aplicado na prática no caso Raposo Serra do Sol. Então, por isso que essa discussão vem desde então. E hoje vai ser discutido no dia 7 de julho, lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai fazer a interpretação da Constituição que garante, que reconhece os direitos dos povos indígenas. Então, se o Supremo julgar que o marco temporal é inconstitucional, automaticamente a gente pode enfraquecer, inclusive, esse projeto de lei que vem trazer em forma de lei, né, um marco temporal e outras relativizando outros direitos. Então, é isso que está em jogo hoje. Por isso os povos indígenas estão se mobilizando, né? Porque o que está em jogo não é só questão do território, mas também é a própria existência dos povos indígenas, porque o marco temporal ameaça também os territórios que foram demarcados e homologados e registrados, traz uma insegurança jurídica, segundo a interpretação da Constituição, em relação aos direitos territoriais dos povos indígenas. É isso.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.